Celebrar o nome de Jesus, celebre a presença de Jesus aí o mais alto que você puder. Aleluia, glória a Deus. Ficou naquela, né? O povo sabia se ficava em pé, se ficava sentado, mas deu certo, né, gente? Amém, glória a Deus, glória a Deus. A palavra que eu quero compartilhar hoje, na verdade, Deus me confrontou muito com essa mensagem de ontem para hoje, quando a gente estava preparando. Eu fui muito confrontado e eu espero que de alguma forma Deus fale também a cada um que está aqui através dessa mensagem. Eu só peço, abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar. Porque nem sempre o que Deus quer falar é o que a gente quer ouvir, né? Mas com certeza é o que a gente precisa ouvir. Então, ainda que não seja aquilo que você quer ouvir hoje, meu irmão, se prepara, porque se Deus quer falar com você, Ele vai falar o que você precisa ouvir. Amém? Glória a Deus. E o tema da mensagem que eu quero falar hoje é: como Deus testa a nossa fé. Sabia que às vezes Deus testa a nossa fé? E existe um porquê. Deus testa a nossa fé não é simplesmente para que a gente se torne super-homens, para que a gente se torne pessoas completamente a par desse mundo. Não, mas Ele testa a nossa fé para que o caráter de Cristo seja estabelecido em nós. Existe um objetivo, não é porque Deus quer fazer brincar com você, né? Às vezes a gente pensa até, Deus, o Senhor está brincando comigo? Não, existe um propósito naquilo que Deus nos permite passar, nas provações que Deus nos permite passar. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Nós vamos usar muito hoje o texto de Hebreus 11. E eu vou deixar esse texto inteiro aqui como dever de casa para vocês. Para quem não conhece Hebreus 11, a gente chama de a galeria da fé. Porque ali a gente vê os heróis da fé. Pessoas que dependeram do Senhor, se moveram por fé. E por causa disso, elas foram lembradas pela sua atitude de fé. Então leia Hebreus 11, o capítulo inteiro em casa. Hoje eu vou usar apenas dois exemplos desse capítulo, que é o exemplo de Noé e Abraão, para falar sobre momentos em que Deus testou a fé deles e como esse teste também se aplica na nossa vida. Alguém aqui já passou por um teste na fé? Já foi testado na fé? Porque eu já fui várias vezes, meu irmão. Alguém aqui já foi, já passou por um momento que você diz assim: o que está acontecendo aqui? Eu não consigo nem sequer explicar. Deixa eu dizer uma coisa para você: mesmo que você não encontre a explicação, Deus usa esses momentos para te fortalecer, para imprimir em você o caráter de Cristo. Leia comigo Tiago capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. Olha só o que diz lá em Tiago. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Já existe uma desconstrução aqui, né, gente? Porque quando a gente fala de prova, geralmente a gente já trinca os dentes e já pensa assim, o negócio vai rochar. E aí o Tiago diz assim: considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que, olha aí o objetivo da prova da sua fé, né? Quando a sua fé é testada, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Ei, meu irmão, se você chegou aqui, está quebrado porque está passando por uma provação muito grande, deixa eu te encorajar agora. Alegre-se por estar passando por uma provação, porque Deus está usando essa provação para te tornar um ser humano ainda mais maduro e íntegro. Por isso que eu amo a palavra de Deus, porque nem sempre ela fala aquilo que a gente quer ouvir. Porque muitas vezes o que a gente quer ouvir numa mensagem como essa é o seguinte: ó, você está passando por uma provação hoje mesmo, você vai entrar na sua conta bancária e você vai ter aquilo que você precisa para pagar seus boletos. Ou então, você está precisando de uma resposta na área sentimental, hoje mesmo uma pessoa vai entrar em contato com você e essa é a que Deus vai usar para se casar com você, amém? Tá, ixi, eu falei brincando, receberam. Tá assim. Gente, eu tava brincando, o povo já foi recebendo a palavra, mas se Deus fizer, amém. Mas também se Ele não fizer, amém, viu? Porque quando ele não faz, Ele continua sendo Deus, amém? Mas exatamente isso, existem momentos em que Deus testa a nossa fé para nos tornar ainda mais maduros e íntegros. E hoje eu estou agilizando essa introdução porque eu quero falar com vocês sobre cinco testes. Que Deus geralmente faz na nossa vida para provar a nossa fé. Existem outros, claro, mas eu separei aqui cinco testes, porque senão não ia dar certo. Eu já estou pensando que a gente vai passar do horário hoje. Brincadeira, coordenação de culto. Acho que não vai, mas vai que passe. mas talvez não passe, mas a programação está nas mãos de Deus. Amém? Cinco testes que às vezes a nossa fé passa. E o primeiro teste que eu quero compartilhar com vocês é o teste do o quê? Como assim, Carlos? O teste do o quê? Sabe aquele momento, gente, que você enfrenta uma situação que você olha assim e faz, o quê? O que é que está acontecendo? Que teste é esse? O quê? Aconteceu exatamente isso com Noé. E é um texto que se conta também em Hebreus, falando, lembrando de Noé. Para quem não conhece, eu acho muito difícil alguém não conhecer, mas para quem não conhece a história de Noé, Deus chegou para Noé e disse assim, olha Noé, a humanidade, ela chegou num nível de declínio moral tão pesado, que a gente vai refazer essa história, e você foi o escolhido, porque você é um homem íntegro, você foi escolhido, você, a sua esposa, os seus filhos, as esposas dos seus filhos, vocês vão construir uma arca, e nessa arca vai colocar essa família, vai colocar alguns os animais, para entrarem também nessa arca, eu vou mandar um dilúvio e vai se acabar tudo. Imagine o momento em que Noé falou isso para a família dele. Fique imaginando a conversa com ele, dizendo, olha, Deus falou isso comigo e vai acontecer isso. E os filhos dele olhando assim, dizendo, o quê? Hã? O quê? E às vezes é exatamente isso que acontece quando Deus coloca a nossa fé à prova, a gente passa por uma situação que a gente não entende, a gente diz, o quê? Foi o que aconteceu com Noé. Mas Hebreus 11, 7 diz, ó, pela fé, Hebreus capítulo 11, vou passar muito pelo capítulo 11 de Hebreus, viu gente? No versículo 7 diz, pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família, por meio da fé, ele condenou o mundo, e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha gente, movido por santo temor, diante de um desafio tão grande que Deus colocou na frente de Noé, ele foi movido por santo temor, e mesmo diante dessa pergunta, desse teste, o quê? Ele não questionou mais e seguiu a direção de Deus. Às vezes tudo que a gente precisa, gente, diante dos momentos que a gente está enfrentando, é não questionar e simplesmente ser movido por santo temor e fazer o que Deus diz. Muito mais importante do que simplesmente entender o que está acontecendo, nós precisamos obedecer àquele que está falando. Deus não nos chamou para entender tudo, Ele nos chamou para obedecer a sua voz. E foi exatamente isso que aconteceu com Noé. E a minha oração nessa noite é para que você saia daqui movido com tanta fé, que quando Deus falar, mesmo que você não entenda e diga o quê, você vai dizer, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui para fazer a tua vontade, seja onde for, da forma que for, se parecer loucura, Deus, eu vou, porque é o Senhor que está dizendo. Amém? Porque às vezes é essa a pergunta que surge, e geralmente, nesse primeiro teste do quê, primeiro, você... Provavelmente Deus vai chamar você para fazer um negócio que você nunca fez antes, para testar a sua fé. Porque o texto não fala que Noé era especialista em barco, né? Não vi isso dizendo no texto. Pode ser até que, acho que não. Pelo texto não diz esse detalhe. Então provavelmente Deus vai puxar você, meu irmão, para esticar a sua fé mesmo. Ele vai puxar você em uma área que você não entende. É algo novo. E às vezes, é até interessante falar sobre isso, porque às vezes a gente canta canções, como a gente canta aqui na igreja, que diz assim, eu quero viver algo novo. Já ouviu essa canção? Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. E a gente canta com o coração escancarado, eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo. Mas aí quando esse algo novo chega, a gente faz o quê? Deus, espera, calma. Você não disse que queria viver algo novo? Se você quer viver algo novo, se prepare, porque a sua fé vai ser testada nesse algo novo. Sabe por quê? Porque Deus quer gerar em você maturidade. Deus quer gerar em você integridade. Deus quer fazer de você uma pessoa cada vez mais parecida com Cristo. Então se prepare, porque o algo novo vem. E quando vier, e a pergunta surgir, o quê? Lembre dessa mensagem, Deus está testando a sua fé, amém? Geralmente é algo que você nunca fez antes. Ou algo que parece impossível. Imagina a situação de Noé, aquela situação parecia impossível. Que a sua família, um barco, todas as espécies de animais ali, eles iriam até Noé e entrar nessa arca, isso parece impossível. parece inconcebível, não faz sentido. Deixa eu dizer uma coisa, nem tudo que Deus faz sentido para você agora e nem precisa fazer, mas tenha certeza que mesmo que não faça sentido, aquilo que Deus faz é o melhor para você. É o melhor para você, aquilo que Ele tem para você é o melhor, gente. Por isso que, pode continuar cantando esse hino, eu não estou condenando o hino não, viu gente. Pode cantar, eu quero viver algo novo, mas se prepare, porque Deus vai esticar a sua fé nesse algo novo, amém? Quantos aqui ainda querem viver algo novo? Amém, então celebra o nome de Jesus e passe nesse teste do quê? Glória a Deus. Segundo tipo de teste que nós também, que a nossa fé passa também, é o teste do aonde. Aonde? Às vezes Deus nos chama para fazer algo que a gente não sabe aonde vai ser. E a pergunta que surge é, aonde Deus? Aonde eu vou? Aonde o Senhor quer que eu vá? Foi o que aconteceu com Abraão. É outro que está também na galeria da fé. Olha o que diz lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Meu irmão, quando Deus chamar você, Ele não obrigatoriamente vai te dizer para onde vai. Isso aconteceu comigo, sabia gente? Até abrindo um pouco o meu coração, um pouco do meu testemunho. Eu morava em Natal há 3 anos e meio, mais ou menos, que eu vim morar aqui em Fortaleza. Eu lembro demais, um período que a minha família, que nós estávamos enfrentando, bem delicado. Minha esposa não estava trabalhando, eu estava trabalhando, mas a gente estava naquele processo, sabe? As finanças, a gente estava ajustando tudo. E chegou um momento que eu parei na presença de Deus e eu disse, Senhor, eu não estou entendendo o que é que está acontecendo aqui. E a palavra de consolo do Senhor foi dizer, se prepare porque vai arrochar mais ainda. E eu confesso que eu parei na presença de Deus sem entender, até que Ele falou claramente comigo, vou tirar vocês de Natal. E gente, eu confesso que nessa hora, eu gelei, minha boca estava tão gelada que parece que eu tinha chupado aquela pastilha Ross Preta. Não sei se alguém conhece, é cringe, não é isso? É, nem todo mundo conhece. Aquela bem forte, sabe aquela pastilha forte, você bota na boca, aí beber água, chega, dói. Pronto, quando Deus falou comigo, eu fiquei desse jeito, parecia que ia ter chupado essa pastilha. Aí eu, Jesus, como assim? Para onde? Eu amo a minha igreja, Senhor Jesus. Eu pensei logo na igreja, porque eu já era da CC Videira em Natal, e eu pensei, Senhor, eu amo a minha igreja. Será que o Senhor vai me levar para um canto que não tem CC Videira, Jesus? Eu amo tanto a minha igreja. E Ele não me disse para onde eu ia. Como é que a pessoa dorme depois de um negócio desse? Deus diz, olha, eu vou te tirar de Natal, você vai sair de Natal. Amém. Hã? Eu vou para onde? Eu vou para onde? Mas uma coisa que eu comecei a entender na minha jornada, você não precisa saber para onde você vai, desde que Deus esteja com você, desde que seja Ele te conduzindo, desde que seja Ele te movendo para o lugar que Ele quer te mover. E aí, eu só fiz, extremamente encorajado pela a fé de Abraão, só fiz dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, diante do convite de Deus, a única coisa que você precisa dizer é, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor quer me levar para outra cidade, me leva. Se o Senhor quer me levar para um outro trabalho, me leva. Se o Senhor quer que eu saia desse relacionamento que eu estou aqui, Senhor Jesus, tira também. Teve gente que recebeu. Quando fala de relacionamento, às vezes a pessoa recebe, não é nem a palavra, a pessoa está brincando, às vezes, mas a pessoa já recebe. Receba, meu irmão, se é Deus falando com você. E Deus fez isso comigo, Ele fez com Abraão. E gente, o que eu acho interessante nessa história de Abraão é porque, vamos lá, quando Deus me chamou para vir para outra cidade, eu também creio que Deus vai me levar a outros lugares, vai levar a nossa família a outros lugares, mas quando Deus... Isso foi tão profundo para a gente, só que eu tinha 30 anos quando isso aconteceu. Quando Deus chamou Abraão para sair da cidade que ele estava, Abraão tinha cerca de 75 anos. Meu irmão, Eu acho que Abraão estava fazendo planos de se aposentar com 75 anos. Eu acho que o plano dele era se aposentar, mas o plano de Deus era inspirar, era encorajar, era tirar ele da zona de conforto. E talvez alguns de vocês aqui pensem como Abraão: Senhor, eu não tenho idade para isso. Senhor, minha idade já passou. Está vendo esses jovens que usam calça rasgada aí no púlpito? Não está mais nem na moda, né, esse negócio de calça rasgada. Misericórdia. Muda muito, a pessoa às vezes perde o... Aí talvez você pense: Senhor, eu não sou como esses jovens. A minha idade passou. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que vai determinar para onde você vai não é a sua idade. É o Deus que te chama, é o Deus que te capacita, é o Deus que te busca, é o Deus que te coloca onde Ele quer que você esteja, independente da tua idade. Porque com Deus não tem esse negócio de: ah, eu sou novo demais. Teve gente que quando Deus chamou, disse que era novo demais. Jeremias, Deus chamou Jeremias e disse: eu sou um menino. Aí Deus repreendeu logo Jeremias e disse: ei, Jeremias, não diga que você é um menino, porque aquilo que eu mandar você falar, você vai falar, e para onde eu mandar você ir, você vai. E deixa eu encorajar você, igreja, nessa hora: não diga que é a sua idade que vai limitar para onde você vai, porque é Deus quem te capacita, é Deus quem te levanta, é Deus quem promete, é Deus quem cumpre, e é Deus que leva você aonde Ele quiser. Isso fala muito comigo. Quando estava escrevendo esse texto, isso falou tanto comigo. Porque às vezes eu sou essa pessoa que diz: Senhor, eu acho que tem gente mais nova fazendo aí, eu acho que eu não estou na idade para essas coisas. E Deus fala comigo a mesma coisa que Ele falou para Jeremias: não é sobre a sua idade, é sobre a minha vontade. Aonde eu quiser te colocar, você vai. E foi exatamente o que aconteceu com Abraão. Eu amo essa história de Abraão, gente. Porque Abraão estava pronto para se aposentar, e Deus estava pronto para inspirar, para o levar para outro nível. Quem determina se você será usado por Deus, meu filho, não é a sua idade não, é o Deus que te chama. Sabe por quê? Porque fé é isso, é seguir a direção de Deus, sem nem saber para onde. Sem nem saber para onde, amém? Quantos aqui querem seguir a direção de Deus, mesmo sem saber onde é que isso vai dar? Então celebre o nome de Jesus mais uma vez. Celebre o nome dEle. O teste do aonde. A gente falou o teste do quê, o teste do aonde, mas a nossa fé também pode ser testada em outro nível. Esse é o terceiro teste. O teste do quando. Sabe quando a promessa parece atrasada? Sabe, você olha assim: Senhor, eu sei que o Senhor vai realizar o que o Senhor me prometeu, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí você começa a orar e começa a jogar versículo na conversa com Deus, para ver se negocia com Ele, porque o Senhor não tarda, porque, como é, tem um texto que fala assim, ah, o Senhor diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, então o Senhor vai satisfazer o desejo do meu coração, e assim, mas por que está demorando? Por que não aconteceu? Aí às vezes a gente ora, colocando Deus numa situação onde parece que Ele é o servo e a gente é o Senhor. Eu não sei se isso aconteceu comigo, gente. Gente, teve um dia que eu estava no meu momento com Deus e eu fiquei com vergonha de mim. Porque eu fui exatamente assim. Eu não lembro se foi nessa época desse negócio de eu vir para Fortaleza, que eu não sabia para onde eu ia, Deus tinha dito que eu ia, e eu falando: Senhor, o Senhor é um Deus de clareza. Ai, meu Deus. Aí teve uma hora que Deus falou exatamente isso para mim, em um texto onde Ele encoraja Paulo de uma forma linda. O apóstolo Paulo, ele fala lá em 2 Coríntios que ele tinha, parece que Deus tinha enviado um mensageiro de Satanás para esbofetear o que ele chamava de espinho na carne. Ele disse: várias vezes eu pedi para Deus tirar esse espinho na carne, e a resposta de Deus era a coisa mais linda do mundo. Deus dizia: ei, Paulo, ei, minha graça te basta. Meu irmão, você não precisa saber explicação, sabe por quê? Porque a graça de Deus basta na sua vida. O que você precisa não é de explicação, o que você precisa é de obediência. Nós precisamos obedecer a Deus, mesmo quando a gente não sabe o que é que vai acontecer. Se a promessa está demorando a se cumprir, não se preocupe, porque o tempo do cumprimento da promessa não é da sua conta, é da conta de Deus. Se foi Ele que prometeu, é Ele quem faz, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, no dia que Ele quiser. Porque às vezes a gente quer colocar Deus contra a parede, né? O Senhor me prometeu. Então faz. Rapaz, porque Deus não é gente não, porque se Deus fosse gente... E veja o caso de Abraão. Abraão com 75 anos. Abraão já estava numa idade, gente. Não dá para se pensar em ter filho com 75 anos. Você está curtindo seus netos, seus bisnetos. Mas Deus entrega uma promessa para ele. Diz: Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Eu fico imaginando, até assim, Abraão se perguntando. Isso aí já é na versão Carlinhos Dantas, viu, gente? Fico imaginando Abraão se perguntando assim: sim, Senhor, eu creio que eu vou ser pai de muitas nações, mas para ser pai de muitas nações precisa começar com um. Cadê o um? E às vezes a gente está querendo também fazer o trabalho de Deus, querer dar o nosso jeito. Deus falou que ia fazer isso, então vou dar o meu jeito. Meu irmão, você não precisa dar jeito, porque se Deus falou que vai fazer algo na sua vida, Ele vai fazer. Agora é no tempo dEle, é do jeito dEle, da forma dEle. Sabe por quê? Porque Ele sabe o dia de amanhã, Ele conhece o seu coração melhor do que ninguém, mas pode confiar, porque o que Ele quer para você, o que Ele tem para você, é muito melhor do que tudo que você já viveu. A palavra diz que o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para a gente. Então, meu irmão, confie. Você não precisa de uma explicação, você precisa de confiança, você precisa acreditar, você precisa obedecer. Obedecer. Olha o que o texto diz lá em Hebreus 11, versículo 9 e 10. Pela fé, Abraão peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiro da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto edificou, que edificou é o próprio Deus. Ou seja, ele saiu peregrinando, mesmo sem saber quando Deus ia realizar a promessa. Sabe o que é você ficar peregrinando em terras estrangeiras, sem saber o que vai acontecer, baseado em uma promessa? Não sabia quando ia acontecer. E deixa eu dizer uma coisa, mais uma vez. Deus não nos deve explicação. Não adianta colocar Deus contra a parede, não, nas suas orações, porque Ele não te deve explicações, gente. Ele não precisa explicar para você: olha, eu te prometi isso, eu vou fazer assim, tá certo? Aí dia tal vai acontecer isso. Aí vai chegar uma pessoa e vai fazer isso. E, sabe, pronto, essa necessidade financeira não disse que eu sou o seu provedor, eu vou fazer fulano depositar dinheiro na sua conta. Irmão, Deus não lhe deve explicações, porque o plano não é seu, o plano é dEle. Então Ele faz do jeito que Ele quer. E no dia que Ele quiser. No dia que Ele quiser. Abraão foi até mais além, porque é só fazer as contas. O ser humano não vive aí seus cento e tantos, 200, 300, 400 anos. Eu já estou aqui numa certa idade. Deus diz, a promessa é que eu vou ser pai de muitas nações. Como é que eu vou ser pai de muitas nações se eu não tenho nenhum? E realmente, gente, e Deus deu o filho a Abraão, a gente sabe essa história. Deus deu esse filho a Abraão, filho da promessa. Mas Abraão não viu a promessa toda concretizada. Sabe por quê? Porque às vezes o que Deus prometeu para você, pode ser que você não veja aqui acontecendo. Tem promessa que Deus nos entrega, que pode ser que não seja nem para essa vida. Sabe quem colheu a promessa de Abraão? Eu e você que estamos aqui vendo multidões seguindo a Jesus. Nós somos a colheita da promessa de Abraão. Aquilo que ele não viu com os olhos naturais, um dia toda essa multidão de pessoas que foram compradas e lavadas pelo sangue de Jesus vão se apresentar diante de Deus, e ali sim a promessa estará cumprida. Tem promessa que vai se cumprir, não quando você estiver vendo, mas no momento oportuno. Então tudo que você precisa é simplesmente confiar que o Deus que falou, Ele faz. Mesmo que não seja do jeito que você quer, é do jeito que precisa ser, é do jeito que Ele determinou, porque quem sabe não é você, quem sabe é Deus. E gente, glória a Deus porque essa igreja está animada, porque eu fiquei pensando, meu Deus, quando eu falar sobre isso, eu acho que a igreja vai ficar, porque isso me confrontou tanto em casa, meu Deus, me perdoe, já confrontou um ali, meu Deus, me perdoe, porque às vezes eu sou essa pessoa que fica dizendo, Senhor, mas quando? Então, se você estiver orando assim, Senhor, mas quando, excelente oportunidade de você trabalhar o fruto do Espírito chamado espera, paciência. Sabe por quê? Porque a fé é esperar pelo tempo de Deus, sem saber quando será o tempo de Deus. Amém? Vamos passar a nossa fé aí pelo teste do quê? O teste do aonde e o teste do quando? Amém? Glória a Deus. E o quarto teste, gente? Quarto teste que a nossa fé passa para nos tornar maduros e íntegros, como nós lemos no início, é o teste do como. Como é que isso vai acontecer? Tá bom, eu não sei quando. Eu não sei qual é o dia que o Senhor vai fazer. Mas me diga pelo menos como. Explique pelo menos como vai acontecer. Sabe, quando o problema não tem nem solução e você pergunta, Senhor, mas como é que eu vou fazer isso? Como vamos resolver isso? Porque Deus falou para Abraão o que ia acontecer, mas não disse como. Deus disse, você vai ser pai de muitas nações. Sim, Senhor, mas vamos lá, eu já estou numa certa idade, como é que vai acontecer? E Deus não falou dessa forma, mas basicamente o que Ele disse foi, não interessa saber como. Interessa saber quem vai fazer, e quem vai fazer sou eu. É o que Deus disse para você, não interessa saber como Ele vai fazer na sua vida. O que interessa fazer é quem vai fazer na sua vida. Deus vai operar na sua vida, Deus vai operar naquilo que Ele te prometeu. Deus vai fazer do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser, aonde Ele quiser, como Ele quiser. Tudo que nós precisamos é confiar naquele que falou. Confiar em Deus. E aí, Abraão já ali com seus 99 anos, já numa idade muito avançada, e Deus fala novamente com ele. E é tão interessante esse texto, porque o texto fala que, quando Deus falou com Abraão, você pode acompanhar essa narrativa lá em Gênesis, quando Deus falou com Abraão, até Sara, que ouviu você, ela riu. Estava numa idade tão avançada que ela riu. Quando Deus falou, ela riu. E porque realmente parecia impossível, gente. Agora deixa eu dizer uma coisa, é tão interessante isso que até o nome de Isaac significa riso, por causa desse episódio. Porque foi um milagre tão grande, que você olha assim e começa a rir como que diz, não, só pode ser brincadeira um negócio desse. Deixa eu dizer uma coisa, um negócio que vai acontecer na sua vida, vai ser num nível que as pessoas vão olhar e vão dizer, só pode ser brincadeira um negócio desse. E aí você vai dizer, meu amigo, só pode ser brincadeira porque foi Deus que fez. E quando Deus faz, Ele surpreende todo mundo. E quando Deus faz, não precisa nem de explicação. Quando Deus faz, meu amigo, todo mundo vai ficar de boca aberta olhando e dizendo, só pode ter sido Deus. Sabe por quê? Para que a glória não seja sua, para que a glória seja dEle, para que todos vejam que não foi você que fez, foi Deus quem fez. Às vezes a gente quer que o como seja da nossa maneira, e inconscientemente é para que a gente diz assim, está vendo como eu sou desenrolado? Eu fiz, eu dei um jeito. Não, Abraão deu uma dessas, né? Abraão, Sara olhou assim, rapaz, o negócio aqui está avançando, acho que não vai dar certo, vamos dar o nosso jeito. Aí ele pegou ali a serva dela e fez com que Abraão tivesse um filho com a serva dela e nasceu Ismael. E Deus falou para Abraão, esse não é o filho da promessa. Muito cuidado quando você estiver querendo dar um jeito naquilo que Deus falou para você. Muito cuidado em querer dar o seu jeito naquilo que na verdade precisa do jeito de Deus. Porque o como não é com a gente, o como é com Deus. É do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Ah, mas o texto diz lá em Hebreus 11, versículo 11 e 12, pela fé Abraão, também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia do mar. Eu e você, essa multidão que professa Jesus como nosso Salvador, também somos fruto disso, somos fruto de alguém que confiou em Deus. Você não precisa saber como é que vai acontecer, meu irmão. Você só precisa saber que Deus está com você. Se Ele está com você, não importa o como, como é com Ele. E o último teste, que a nossa fé também pode passar, e talvez esse seja um dos mais difíceis, é o teste do porquê. Por que, Deus? Quando as coisas não fazem sentido, por que que eu estou passando por isso? Por que eu perdi essa pessoa? Por que as coisas não acontecem? Por que parece que todo mundo se dá bem nessa área, mas eu não? Isso aconteceu com Abraão também. Sim, porque Deus realizou o milagre, Abraão concedeu um filho, e chegou um momento em que o próprio Deus chega para Abraão e diz: Abraão, me oferece o teu filho em sacrifício. Não, peraí, Deus, deixa eu ajeitar aqui o aparelho auditivo. Hã? Me oferece o teu filho em sacrifício. Por que Deus faria isso? Não faz o menor sentido. O filho era o cumprimento de uma promessa, era a realização de um sonho. Sabe por que Deus fez isso? Porque às vezes nós estamos tornando aquilo que foi um sonho realizado por Deus em um ídolo. Ah, Deus, o meu sonho é ter uma empresa próspera. Aí quando a empresa prospera, você não vem mais para a igreja. O meu sonho, Senhor, é entrar num relacionamento sério com um homem de Deus, da igreja que serve. Aí começa a namorar, aí começa a ficar incompatível os horários com o grupo de crescimento, falta o GC, e não vem mais servir, não vem mais para a igreja, porque realizou o seu sonho. E o que Deus fez com Abraão em pedir o filho dele foi simplesmente para dar um recado, não só para Abraão, mas para as gerações vindouras. E está aqui a gente falando sobre isso, de que o motivo da sua adoração, o motivo da sua motivação, não deve ser o milagre ou a promessa cumprida na sua vida, ou o sonho realizado. O motivo da sua adoração sempre será Deus. Sempre será não aquilo que Ele fez, mas aquele que faz. Sempre será aquele que realiza o milagre, não o milagre em si. Não fazia o menor sentido, porque Isaac representava tudo que Deus havia prometido para ele. Se Isaac fosse sacrificado, era como se dissesse assim: Senhor, o Senhor falou que vai me dar uma descendência do tamanho de uma multidão, incontável como a areia do mar, incontável como as estrelas do céu, e agora o Senhor está pedindo ele em sacrifício. Não faz o menor sentido. Mas se tem uma coisa que eu tenho buscado entender na minha jornada, gente, é que nós não fomos chamados para entender, fomos chamados para obedecer. Mesmo quando não entendemos. E o texto continua, continuando em Hebreus 11. A minha vontade era passar a noite pregando aqui sobre o capítulo inteiro, gente, mas não vai dar, é muita gente. Ele continua pela fé, lá no versículo 17: Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, ou seja, estava pronto de sacrificar a própria promessa, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaac a sua descendência será considerada. Às vezes o que você precisa sacrificar diante de Deus é exatamente aquilo pelo qual você clamou tanto, para provar para o seu próprio coração que o trono do seu coração não é de coisas, nem é de bênçãos, é de Deus. É dele. E é difícil. É difícil. Ah, mas a confiança que Abraão tinha em Deus era maior do que isso. O texto continua no versículo 19 e diz: Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Ou seja, ele realmente disse: se Deus falou, ele vai fazer. Vou oferecer o meu filho em sacrifício, mas nem que ele ressuscite meu filho dos mortos. Ele foi o Deus que falou, ele é o Deus que fala. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus vai fazer na sua vida aquilo que ele prometeu, mesmo que você tenha que oferecer o que te custe mais. Não é sobre aquilo que te custa, é sobre o Deus que faz. Ele continua poderoso para te fazer, ele continua poderoso para dar muito mais do que aquilo que você pensou que já tem. Como esse texto me desafiou. É difícil não conseguir explicar. Mas deixa eu ser ainda mais ousado com a gente. Se você consegue explicar tudo na sua vida, provavelmente é porque você não tem vivido por fé. Porque quando nós vivemos por fé, meu irmão, tem coisa que não se explica. Tem coisa que não é 2 mais 2 igual a 4. Porque Deus não é igual a matemática humana. Se Deus quiser, 2 mais 2 é igual a 8. Se Deus quiser, 2 mais 2 é igual a 10. Se Deus quiser, Ele vai fazer surgir de onde não tiver. Sabe por quê? A palavra diz que Deus é aquele que chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Ou seja, se está parecendo que você está num vale onde não tem de onde sair aquilo que Deus te prometeu, Deus faz surgir de onde não tem. Tem até um hino que deveria ser canonizado nessa igreja, um hino que diz assim: que Deus abre porta até onde não tem parede. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus que faz. Mesmo quando você acha que não tem a matéria-prima de Deus é a própria voz dEle. Se Ele diz, haja luz, vai haver luz. Se Ele diz, haja milagre, vai haver milagre. Se Ele diz, eu vou fazer isso, Ele vai fazer isso, independente do que tenha ao redor. E como eu falei, esse capítulo é muito, meu Deus do céu, esse capítulo fortalece muito a minha fé. Eu não consigo falar de todos, mas olha só o final do capítulo, gente. A partir do versículo 32, vamos ler o final do capítulo comigo. Ele diz assim, Hebreus 11, 32: que mais direi? Eu não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da fraqueza tiraram força, da fraqueza tiraram força. Se você está num momento em que você não entende, você se sente um pouco fraco por não entender isso, deixa eu dizer, da sua fraqueza tire força, porque o que Deus falou, Ele faz, o que Deus falou, Ele faz, o que Deus falou, Ele faz. Se agarra com essa promessa, meu amigo, e não solta. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior, outros enfrentaram zombarias, açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. E aí o texto chega no momento em que, quando eu li, eu já estava assim, meu Deus. Ele diz: o mundo não era digno deles. Ou em uma outra versão que eu amo, diz assim: homens dos quais o mundo não era digno. Sabe aquele momento assim que você olha e pensa, eu só posso ser estrangeiro, porque eu não estou vivendo na mesma linha que o mundo está vivendo, que a sociedade está vivendo. Está todo mundo dizendo para eu satisfazer os meus desejos a todo custo, quando na verdade Deus está falando comigo diferente, para eu esperar. Esperar, isso vai contra os meus impulsos. Sabe por quê? Porque você não foi feito para esse mundo. Esse mundo não é digno de você. Se você espera em Deus, deixa eu dizer uma coisa, é porque esse mundo não é digno de você. Você foi feito para um lugar maior. Você foi feito para um lugar muito maior do que esse lugar. Você foi feito para Sião. Você foi feito para o céu. Você foi feito para uma região celestial. É por isso que o mundo não entende o que você está passando. Sabe por quê? Porque não cabe na cabeça limitada do mundo aquilo que um Deus ilimitado falou, aquilo que um Deus ilimitado fez. O mundo não é digno de você. Aí quando eu li isso, eu entendi o que o Tiago quis dizer no primeiro versículo que eu li na pregação. Se alegrem quando passar por provações. E agora, quando eu passo por uma provação muito difícil, eu tento dizer para mim mesmo, eu estou passando por isso porque o mundo não é digno de mim. Eu não fui feito para esse lugar, eu sou só um passageiro aqui, porque o meu lar são as mansões celestiais. É esse o lugar dos que esperam no Senhor. É essa a recompensa de ter a sua fé testada no Senhor. Entender que você não é feito para esse lugar. Quando você entende isso, meu irmão, aí você alcançou o nível de maturidade que a gente falou. É essa maturidade que Deus quer desenvolver testando a sua fé. Fazer você entender que você não foi feito para esse lugar. Então nem tudo que acontece aqui você vai entender. E o texto continua, o mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Como assim, Carlinhos? Deus falou para Abraão e Deus não cumpriu. Deus cumpriu, mas não no tempo de Abraão, não na vista de Abraão. Tem promessa que Deus faz a você que Ele não vai cumprir aqui. E isso é difícil às vezes de entender. Mas mais uma vez, não precisamos entender, precisamos confiar que a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita, mesmo quando nós não entendemos. E eu convido você a ficar de pé aí no seu lugar.